Opa, aqui é Fábio Oliveira e está começando mais um InsiderCast. E no episódio de hoje vamos falar sobre marketing e comunicação em empresas de tecnologia. E para bater um papo sobre esse assunto, a gente recebe aqui Priscila Fiorin. Ela é jornalista e trabalha há 20 anos no setor de tecnologia, há 8 anos na Autodesk, e ela é responsável pelas ações de brand marketing da empresa. Só para vocês saberem, a Autodesk, para quem não conhece, é uma multinacional de software 3D de projeto, engenharia e entretenimento. Priscila, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
Muito obrigada pela oportunidade.
A gente também recebendo aqui o Clayton, que está aqui na mesa.
E aí, Fábio, tudo bom?
Tamo junto.
Oi, Fá, tudo bom? Oi, Clayton. Oi, Priscila. Oi, Insiders.
Você quer fazer a primeira pergunta, Bárbara?
Bom, vamos lá. Então, vamos começar o papo aqui com a Priscila. Priscila, eu queria saber quais são os desafios e as oportunidades de fazer marketing e comunicação numa multinacional como a Autodesk.
A gente tem que pensar em dois lados, né? Primeiro na multinacional e segundo no negócio da Autodesk. Olhando como multinacional, você tem toda a questão de se adaptar à cultura da empresa e fazer a empresa entender a cultura do seu país, né? Ou seja, uma ação que é proposta na Europa pode não funcionar para o Brasil. Você tem toda a questão de fuso horário também, aquela coisa de você adaptar um plano global para o seu local, e isso é um desafio, mas também uma oportunidade, porque você aprende bastante. E olhando para o negócio da Autodesk, a Autodesk é uma empresa de software, né? E software é uma coisa completamente intangível. Como é que você vai mostrar para um potencial cliente que o seu software, a sua tecnologia é uma coisa boa? Então, a gente faz isso contando histórias por meio de clientes, né? Os famosos casos de sucesso. E é uma oportunidade muito grande, primeiro porque você aprende a contar essa história por vários ângulos. E a gente tem muita história interessante para contar. A Autodesk, o forte dela, principalmente no Brasil, não principalmente no Brasil, no mundo inteiro, né? É o setor que a gente chama de AEC, que é Arquitetura, Engenharia e Construção, ou seja, projetos para infraestrutura, enfim. A gente também tem área de manufatura, né? Ou seja, software que desenha carros, máquinas e por aí vai. E a parte de entretenimento, que essa é uma curiosidade, porque a maioria das pessoas não sabe, a Autodesk é uma empresa que tem software para efeitos visuais. Só que não é qualquer empresa, porque os últimos 25 Oscars de efeitos visuais, os filmes feitos, foram feitos com software da Autodesk.
Já conheci, tive acesso ao AutoCAD, que é da empresa. Acho que é o mais utilizado, né, pelos profissionais.
É quase um padrão, né, de mercado, e muita gente às vezes acha que o nome da empresa é AutoCAD em vez de Autodesk, e aí está aí o meu desafio de brand marketing de explicar que não. A gente tem muitas outras soluções, muito mais sofisticadas, inclusive, que o AutoCAD. Só para informar vocês, eu acho que a grande maioria das pessoas não sabem a forma como os projetos de infraestrutura públicos, né, vindo do governo federal, é feito, está mudando por um decreto. Ou seja, a partir desse ano, 2021, todo projeto de infraestrutura tem que ser feito a partir de uma metodologia chamada BIM, Building Information Modeling. Ou seja, você faz uma explicação rápida você faz uma construção, uma pré-construção virtual antes da construção em si. E com isso você consegue ter uma visão da obra sem que tenha aqueles defeitos na obra, que você tem que paralisar a obra, corrige, e isso acaba tornando aí afetando o cronograma, você consegue visualizar muito melhor o custo dessa obra. Isso não é uma coisa que o Brasil está fazendo em primeira mão, isso é uma coisa que no Reino Unido já está acontecendo há muito tempo, mas é uma mudança de chave do setor de arquitetura, engenharia e construção que está acontecendo no mundo inteiro.
E por falar em tendências aí do mundo inteiro, a gente tem entrevistado outras empresas, até convido os insiders para ouvir os episódios da Scania e da Intel. E até nessa linha da atuação dessas duas empresas, a gente queria bater um papo com você sobre a atuação sustentável. O consumidor hoje está muito mais atento às questões de governança, de responsabilidade social corporativa e meio ambiente. Como que a Autodesk tem lidado com essas questões e como que você enxerga como tendência nesse segmento?
Em primeiro lugar, a Autodesk, uma das nossas mensagens principais é que nós somos uma empresa que tem por missão fazer um mundo melhor, né? Você começa isso no projeto, né? A forma como você projeta, como você cria coisas, né? De uma forma melhor, mais eficiente. Isso está muito no DNA da empresa, tanto que a gente tem, dentro da organização que eu trabalho, a organização que eu trabalho se chama BNI, que significa Brand and Impact, ou seja, a área que lida com sustentabilidade está dentro dessa organização de comunicação, não porque a gente está olhando para isso, para fazer a propaganda do bonzinho, mas porque tinha um sentido aí dessa área estar nessa organização. A gente tem uma fundação chamada Autodesk, que é uma fundação que está de olho em projetos, né, e de ONGs no mundo inteiro, que usam o nosso software para poder ajudar a comunidade, né, e isso a gente dá apoio não só de ferramentas, né, de tecnologia, software, ou como também a gente investe, inclusive a gente busca aí alguns projetos no Brasil, é só entrar no site, né, Autodesk Foundation, e ver como você pode submeter o seu projeto, fora toda a questão da empresa em si, né, porque você tem aí dois lados, né, você olha para a comunidade e o que você olha para dentro de casa. Então, a gente tem toda uma questão aí, a gente tem uma diretoria de diversidade, recentemente até no México, a gente tem a primeira mulher que vai liderar a operação no México, então, eu acho muito importante falar de sustentabilidade com diversidade, a gente tem também toda a questão de diminuir a pegada de carbono, então, no último relatório de sustentabilidade, isso ficou bastante evidente, a gente tem toda uma série de atividades para envolver os empregados, né, os colaboradores para participarem disso, então, eu lidero no Brasil um grupo que se chama AWN, que é Autodesk Women in Network, que é justamente para fomentar a liderança feminina. Eu também lidero um grupo que faz voluntariado, costuma ser em maio, mas por causa da pandemia a gente acabou postergando um pouco. Então, existe, a empresa ela estimula muito esse tipo de atividade interna.
Priscila, por que propósito de marca sustentável é tão importante e como a Autodesk comunica esse propósito? E, afinal, uma pergunta, né? Performar com propósito, traz lucros para as empresas?
Traz lucro, sim. Bom, vamos primeiro olhar o seguinte, né? Que todo o propósito de uma empresa é gerar o lucro. A gente não pode fugir disso. Senão, não tem razão de ser. Né? É o lucro que vai pagar os salários, que vai fazer a razão de ser da empresa. Só que o lucro pelo lucro, ele não é uma coisa que se explica, porque você tem que entender primeiro aonde que o teu negócio impacta no mundo, né? Onde você facilita a vida das pessoas. Então, se você falar, por exemplo, de uma empresa que fabrica celular, ela não é simplesmente uma fabricante de celular, ela está levando comunicação para as pessoas, ela está levando, de repente, um desenvolvimento de negócios diferente, principalmente nesse momento de pandemia, enfim. Então, no caso da Autodesk, a gente olha muito para isso, a gente entende que a gente tem ferramentas que criam coisas boas. Então, o nosso boilerplate, para quem não sabe, boilerplate é aquele perfilzinho da empresa que vai no final do press release, né, explicando o que é a empresa. A gente explica bem didaticamente, né? Aquele filme que você viu no cinema foi feito com a Autodesk, o carro que você dirige provavelmente foi feito com a Autodesk. Se você já viu um grande arranha-céu na sua cidade, foi feito com a Autodesk também. O prédio que você mora, possivelmente também. Só que a forma como você faz isso, é isso que a Autodesk olha muito, é que você tem que prestar atenção. Por que que a gente tem aí uma ferramenta, como eu expliquei anteriormente, que te permite fazer a construção virtual antes da construção em si? Porque você consegue ver tudo que afeta, né? Não só da edificação, por exemplo, mas todo o redor. Você consegue visualizar tudo o que está acontecendo e como que isso vai impactar, de fato, a vida das pessoas. E sim, eu acho que ajuda nos lucros, porque tem muito uma coisa de credibilidade. Você quer saber de quem que você está comprando. Você quer saber o que aquilo vai afetar o seu dia a dia. Você quer saber se aquela empresa é uma empresa idônea. E eu acho que isso faz todo sentido no final do dia.
E Sila, você falou de pandemia, de um ano desafiador. Quais foram os desafios que a pandemia trouxe para a Autodesk, para o teu setor? E o que reforçou como o papel estratégico de comunicação, do marketing, no contato das empresas com a sociedade? Como que a Autodesk tem atuado com comunicação e marketing nesse período que foi tão desafiador? E está sendo ainda, né?
Sim, na verdade, assim, a gente sentiu muito a falta de encontros presenciais, não só dos funcionários em si, mas falar com o cliente, estar com o cliente, que isso é muito importante para a gente. Por outro lado, a empresa é muito transparente. Então, o nosso CEO, logo que começou a pandemia, ele fez uma... Ele faz essas apresentações, né, essas reuniões com todos os funcionários, acho que uma vez por quarter, uma vez por mês, eu não sei, porque às vezes eu nem acompanho a agenda. Mas ele é um cara muito aberto. Inclusive, todo mundo, se quiser, pode mandar e-mail para ele, que ele responde, né, os funcionários. Mas ele fez uma apresentação contando o que, que estava acontecendo na Autodesk em relação à pandemia. A primeira coisa que ele falou é que a empresa não estava enxergando nenhuma demissão no momento. Isso foi verdade, tanto que ao invés de demitir, a empresa ainda contratou. Vamos ser honestos, né? Claro que a gente foi impactado nos negócios, todo mundo foi. Então, assim, teve muito essa coisa da transparência, que eu acho que é muito importante, não só da liderança da empresa com os funcionários, mas da empresa com todos os seus stakeholders, com todo o seu ecossistema. Essa é uma coisa. Por outro lado, todo mundo teve que se adaptar a usar ainda mais a tecnologia para trabalhar. Isso não só na Autodesk em si, eu acho que qualquer empresa de qualquer setor teve que usar o Zoom ou o Teams e se habituar com isso e criar sua rotina de trabalho. Isso foi uma coisa que acabou afetando todo mundo. E o que eu vejo do mercado é empresas que resolveram adotar esse modelo de home office para sempre. Então, é um desafio, mas também trouxe uma oportunidade. Para a gente também, olhando para o nosso negócio em si, foi uma oportunidade tremenda de mostrar o quanto era importante a questão da transformação digital, porque muitos clientes que já tinham soluções nossas em nuvem não tiveram a sua produtividade reduzida por isso, porque como você está lidando ali com o projeto, você consegue trabalhar da sua casa e acessar o projeto, mesmo projetos parrudos, né, por meio do seu computador, não importa onde você esteja, você consegue trabalhar. E toda a questão de marketing e comunicação, a gente manteve a nossa agenda do trabalho que a gente fazia, com um pouco mais de desafio por não ter essa coisa pessoal. Por exemplo, em abril a gente divulgou um estudo da IDC super importante e eu queria ter feito uma coletiva, né, um evento para clientes e tal, e não foi possível, a gente teve que trabalhar de uma outra forma. Foi frustrante, mas ao mesmo tempo deu a oportunidade de pensar como que você consegue trabalhar de outras formas e conseguir aí um resultado interessante e levar a mensagem que você quer levar para a audiência que você quer atingir.
Muito interessante esse ponto que você colocou das mudanças, da transformação digital durante a pandemia, o quanto as empresas tiveram que se reinventar. E o que a gente tem notado nessas nossas conversas, principalmente com empresas de tecnologia, que estavam, logicamente, muito mais preparadas do que as empresas que estavam no ambiente offline. Agora, tirando um pouquinho o retrovisor, vamos olhar um pouquinho para frente. Eu queria que você revelasse para a gente quais são as tendências que você está vislumbrando aí para o futuro, não só na área de comunicação e marketing, mas no mercado, nesse mercado como um todo, de software, de inovação. O que você está vendo pela frente?
Bom, olhando para o mercado de software e inovação, a grande tendência, ela não é nenhuma novidade, que é, de novo, toda essa questão da nuvem e colaboração, muita colaboração, porque você consegue que pessoas diferentes no mesmo time consigam trabalhar simultaneamente e, com isso, ganhar produtividade. E olhando para o nosso mercado de comunicação, a grande tendência, que também não é uma novidade, é toda a questão de marketing digital, de plataformas digitais, porque esse não é um futuro, esse é o presente, é o que está acontecendo agora. É como as pessoas se comunicam, é como as pessoas se informam, é como as pessoas formam sua própria opinião. Eu tive a oportunidade, justamente no meio da pandemia, eu lancei um grande projeto que eu queria ter lançado há 2 ou 3 anos, mas olha que curioso, por causa da pandemia eu consegui lançar ele, porque como a gente não tinha mais viagens, a verba de viagem foi para o meu projeto. Né? A gente está falando de uma verba global. Então, a empresa, ela entendeu que seria interessante. E esse projeto é uma plataforma de conteúdo próprio da Autodesk, que se chama Redshift. Então, no Brasil, redshift.com.br, em que a gente tem histórias muito bem elaboradas sobre clientes no mundo inteiro, ou opiniões de arquitetos famosos, etc. Então, a gente está olhando muito para essa questão digital.
E, Priscila, boa parte da nossa audiência são pessoas que estão querendo se inserir no mercado ou são pessoas que estão procurando uma recolocação. Queria saber de você se você tem alguma dica e conselho baseada nos seus desafios profissionais para essas pessoas.
Bom, a primeira coisa é estude muito, A segunda coisa é aprenda uma segunda língua. O inglês, ele abre portas. Parece que é uma coisa que a gente escuta desde os anos 80, né? Nos anos 80 eu era uma criança, mas as pessoas precisam se convencer disso. O inglês abre muitas portas, e não é só pelos termos em inglês que a gente tem no dia a dia de trabalho, mas é a forma como você vai lidar com outras culturas, enfim. Também viajar, toda oportunidade que você tiver de viajar, e viajar de mente aberta para entender as outras culturas, porque com isso, no seu dia a dia, você vai entender como que funciona a cabeça de um líder seu que é de outro país, ou como que você vai lidar com um cliente seu. Acontece com muitas agências, né, que vão fechar um contrato, sei lá, com um cliente da China. Então é legal você ter a cabeça aberta para entender isso. E no mais é você entender que as coisas mudam o tempo inteiro. Então o que aconteceu há 10 anos, né, a forma como se trabalhava há 10 anos não é mais a forma que se trabalha agora, e daqui a 2 anos é capaz que mude tudo de novo, porque é o que está acontecendo, né, no nosso dia a dia, na nossa profissão. E uma coisa também que eu falo principalmente para quem está em agência, porque eu fiz, né, a mudança de agência para empresa há 10 anos, né? Eu tenho 20 anos de profissão, eu passei 10 anos na agência e 10 anos em empresa. Primeira coisa, a experiência em agência é muito importante, porque eu aprendi a executar e sei executar até hoje muito bem. Inclusive, eu falo para minha agência que eu sou o pior e o melhor cliente. Eu sou o melhor cliente porque eu sei até onde a agência pode ir, defendo a agência, mas eu sou o pior porque eu também sei até onde a agência pode ir e eu vou pegar no pé mesmo. Então, assim, é muito importante que um profissional que está na empresa, né, o famoso cliente, saiba executar, saiba o que está pedindo, saiba o que é possível, para poder defender a agência e ser esse filtro. E a agência é um grande aliado, por isso que eu falo isso, é muito importante defender a agência. A segunda coisa é você entender que quando você muda, né, a cadeira e você vai para o lado corporativo, você vai entender muito do que acontece. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, o cliente é folgado, está pedindo para eu fazer isso. Não, não é folgado, é porque o cliente tem outras coisas que você não está olhando no dia a dia. A gente tem toda uma questão burocrática da empresa, geralmente multinacional tem muito processo que você tem que aprender e seguir, e às vezes esse processo muda em questão de meses, e você perde um tempão tentando aprender aquilo de novo. Você tem toda a questão da política, e quando eu falo política, não é aquela coisa, ah, puxar o saco, não é isso. É a política de entender o que o teu cliente interno está querendo, qual que é a prioridade dele, qual que é a prioridade de negócio da empresa, para você saber aonde você vai colocar a tua energia e o teu tempo. Então, tem que prestar atenção em tudo isso, e sempre desce do salto, porque... isso eu falo para quem é cliente, né? Desce do salto e esteja com a sua agência, porque você vai precisar deles, saiba como executar para saber aonde cobrar e saiba o que cobrar, né? Tem o seu limite, né? Você não pode, você vai cobrar muita coisa da agência, mas saiba até onde ir.
Priscila, na nossa pesquisa aqui de pauta para bater esse papo contigo, a gente viu que existe uma Priscila além da carreira de executiva, né? Você tem uma filha, desde 2002 você tem um blog sobre cidades, que é o Cidade de Priscila, e você criou até um aplicativo, que é o App Nanny, que é para buscar as babás com quem você teve dificuldade de, enfim, encontrar uma profissional que pudesse te atender da melhor maneira possível. Conta um pouco para a gente como é jogar todos esses malabares ao mesmo tempo, como que é conciliar todas essas Priscilas que existem aí dentro.
Olha, eu estou até com vergonha que eu não atualizo meu blog há um ano e meio, mas tem muita, está muito atualizado no meu Instagram, que chama @cidadesdepriscila. Na verdade, é um blog de conteúdo de experiências urbanas, né? Eu viajava muito, escrevia muito sobre viagens, depois que eu tive minha filha, comecei a viajar um pouco menos, mas comecei a descobrir um mundo de coisas que você pode fazer em São Paulo mesmo, na cidade que você estiver, enfim. Eu lembro que eu fiz um post nessa época, porque a história é o seguinte: minha filha nasceu com uma doença muito rara, ela nasceu sem o esôfago, então eu levei ela para casa com uma sondinha, né, no estômago. Eu alimentei minha filha por sonda durante 2 anos, e daí eu não saía muito com ela na rua, porque a sonda eventualmente saía do estômago, né, então era um transtorno, né, aquilo me deixava muito ansiosa, enfim. E quando ela foi tirar a sonda, eu fiquei pensando assim, aonde que eu vou levar minha filha? Daí eu fiz uma pesquisa, né, aquele lado bem repórter, né, lugares para levar bebês em São Paulo, e fiz um post sobre isso, e o blog explodiu, assim, eu não sou uma grande influenciadora, eu nem sou influenciadora, eu sou metida influenciadora, né, bem diferente. Mas, assim, isso trouxe uma audiência, enfim, esse público mudou um pouco, né, hoje eu já não falo mais tanto com mães, eu falo no Instagram com vários tipos de público, hoje eu falo muito sobre música, eu tenho um, como se fosse um quadro, né, que é a Paradinha, que é toda sexta-feira, então hoje meia-noite já entra a Paradinha no ar, quem quiser ver, é só acompanhar meu Instagram. Falo também sobre as coisas que me dão vontade de fazer, na verdade, essa Priscila é uma Priscila que é muito apaixonada pela vida, então eu não consigo colocar minha energia em uma só coisa. Eu estou sempre criando, estou sempre inventando novas oportunidades. O blog, ele nunca me deu dinheiro, ele sempre me deu muitas experiências, experiências boas, me fez conhecer muita gente, pessoas hoje que são amigos, sabe, gente que se tornou íntima, e tem gente que nem me conhece, conversa comigo como se eu fosse uma conhecida, eu acho o máximo, né, tipo, por acaso aquela atenção que eu tô dando é importante para alguém. Sobre o aplicativo App Nani, também foi uma coisa que eu nunca ganhei dinheiro com ele, também foi uma coisa que me deu vontade de fazer, eu fiz. A minha filha, como eu disse, ela nasceu com uma doença rara, eu ia voltar a trabalhar e eu não consegui encontrar uma babá que tivesse, como que eu posso dizer, preparo para lidar com a situação da minha filha, com a sonda, etc. E daí, na época, eu estava terminando um MBA na GV, né? Então, eu tinha que entregar o plano de negócios e pensei em criar um aplicativo. Meu ex-marido trabalha com tecnologia, então ele me ajudou a fazer todo o plano, né? Todo o escopo do projeto e acabei fazendo, só que eu não fiz só o trabalho para entregar para a GV, eu acabei executando, o aplicativo existe até hoje, a gente tem um banco de dados de babá enorme, quem que estiver procurando babá, dá uma olhadinha lá, inclusive, né, a gente tem, acho que um preço simbólico, acho que é R$1, e, tipo, às vezes as pessoas me procuram e eu deixo de graça, mas outra coisa que me realizou, porque muita gente achou emprego por causa do meu aplicativo e muitas famílias acharam uma babá para ajudá-los por causa do aplicativo. Então, é muito essa coisa de você ter uma energia e se doar para fazer algo por alguém. Então, por causa da doença da minha filha também, eu nunca vou esquecer que quando ela tinha 2 meses, eu ainda estava, imagina, é a sua primeira gestação, uma gestação perfeita, planejada, e de repente a sua filha vem com uma doença que você não tem ninguém com quem conversar, porque ninguém passou por aquilo. Então, eu lembro que teve uma família que tinha passado por aquilo, que foi para minha casa, né, a gente tinha amigos em comum, foi uma coincidência, e essa família, tipo, me deu várias orientações, e foi foram as primeiras pessoas que me falaram assim, olha, é chato, mas vai ficar tudo bem, e eu acreditei, porque eles passaram por aquilo, e daí eu me senti na obrigação de fazer a mesma coisa, com um adendo, eu trabalho com comunicação há muitos anos, então eu comecei, o nome da doença da minha filha é atresia do esôfago, só para vocês saberem, minha filha vai fazer 6 anos em fevereiro, ela tá bem, tá ótima, né, tipo, come pela boca normalmente, não tem a sonda há muito tempo, né, zero drama aqui, mas eu me senti na obrigação de ajudar outras famílias, porque doença rara é uma coisa que pode atingir qualquer pessoa, de qualquer situação socioeconômica, então você não tem muito como lidar, mas de repente eu estava no melhor hospital da América Latina com a minha filha, com acesso à comunicação, e eu comecei a pensar nas famílias muito mais humildes que a minha, que estavam passando por isso, e a coisa que eu mais queria era informação, eu que trabalho com comunicação queria informação, e eu não encontrava, eu fazia pesquisa no Google e achava informações muito técnicas, então eu comecei a fazer um trabalho de explicar a doença de uma maneira muito mais didática para as pessoas que estavam passando por aquilo. Então, eu comecei a pautar sozinha blogs de maternidade. Foram poucos que me deram atenção, porque nem todos os blogs de maternidade estão realmente interessados numa maternidade diferente. E também fui falar com revistas femininas. Eu lembro que a revista Cláudia me abriu as portas, assim, de cara, né? Eu mandei um e-mail para a diretora de redação. Eu não lembro o nome dela na época, me desculpa. Mas eu contei minha história. E eu falei assim, olha, eu sei que não é a pauta da revista, mas eu quero contar essa história para ajudar as pessoas. E ela falou assim, de fato, não é a pauta da revista, mas eu vou te contar a sua história e você fala da doença, naqueles, né, depoimentos. Então, isso abriu muita porta, porque muitas famílias que estavam passando por aquilo viam o meu nome e começaram a me procurar. E essas famílias, elas não querem dinheiro, sabe? Não é isso, porque você tem o Hospital das Clínicas que atende esse tipo de caso gratuitamente. É um saco, é burocrático, você lidar com uma criança com uma sonda, né? Aliás, qualquer pessoa com uma sonda é complicado. Mas nenhuma pessoa veio para mim me pedindo dinheiro. Elas queriam conversar, elas queriam saber da minha experiência, elas queriam um pouco de acolhimento, né? Eu lembro que tem uma pessoa da Itália, hoje a gente se tornou amiga. Ela é uma brasileira que mora na Itália, e eu lembro que ela veio conversar comigo, e um dia eu fiz uma videocall com ela, e eu mostrei a minha filha, né, que já estava bem, já tinha operado, e daí ela com o filhinho dela, né, ainda com a sondinha, e ela chorava para um lado, eu chorava para o outro. Gente, isso não tem preço. Você poder ajudar uma pessoa com a tua experiência, sabe, com o teu tempo, com a tua energia, não tem preço.
Transformar a vida de alguém, às vezes, traz muito mais satisfação para a gente do que qualquer outra coisa, né? É, repetindo a máxima aqui do InsiderCast, no final do dia são pessoas lidando com pessoas, né? É muito bonito de ver essa Priscila que, na dor, encontrou uma oportunidade de ajudar outras pessoas. É uma história, assim, que você foi contando, foi me arrepiando muito, assim, muito bonito de ver.
Ah, imagino, obrigada, mas eu acho que o propósito da gente, quando a gente está lidando com a nossa profissão, né? O que, que você quer fazer com aquilo, né? Como que você pode melhorar a vida de outra pessoa com aquilo? Claro, eu tenho todo um propósito comercial numa empresa que eu acredito, porque se eu não acreditasse, eu não estaria lá há quase 9 anos, eu tenho 8 anos e meio de Autodesk. Mas, assim, no momento em que aconteceu isso com a minha filha, o meu pensamento... E, assim, quando minha filha tinha 1 semana de vida, ela estava passando pela segunda cirurgia dela com anestesia geral e eu achava que eu ia perder ela. Então, quando as coisas foram ficando melhor, a primeira coisa que eu pensei é o que, que eu faço com isso, com essa história, né? E daí eu entendi que eu tinha a faca e o queijo na mão. Eu trabalho com comunicação e era justamente aquilo que me faltava. Então, realmente foi muito gratificante para mim, assim, eu tenho certeza que ajudou muito mais a mim do que as pessoas com quem eu conversei.
O que engrandece muito a gente aqui no InsiderCast é justamente não só conhecer o lado profissional de grandes executivos, grandes pessoas, mas também conhecer um pouco do lado humano, como você trouxe aqui para a gente, e o quanto essa história nos enche de orgulho de saber que tem pessoas que não pensam só na própria situação, mas também estão pensando no coletivo. Muito bacana. E eu estou super curioso para saber qual que é o seu Instagram. Deixa para a gente as suas redes sociais, para a gente acompanhar você.
Vamos lá, eu vou deixar meu Instagram, que é mais fácil, né, que é o @cidadesdepriscila, e no LinkedIn e Facebook, Priscila Fiorin, né, Priscila com SC e 2 L's.
E deixa um recadinho final para os insiders também.
É, o meu recado é: façam da comunicação uma forma de ajudar as pessoas, de fazer o mundo melhor, e estejam na área de comunicação por paixão, não por rendimento, porque o que eu falo é que dinheiro, cargo, isso tudo é consequência.
Muito obrigado, foi uma honra recebê-lo aqui, Priscila, no InsiderCast.
Imagina, o prazer foi todo meu. Muito obrigada pela oportunidade de contar minha história.
Agora eu vou convidar aqui os insiders para compartilhar esse episódio. Gostou do episódio? Compartilha. Também não deixe de ouvir os outros episódios que já estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts. E não deixe de seguir a gente no Instagram, no @InsiderCast. Manda também aquele e-mail esperto no contato@insidercom.com. E a gente termina esse episódio por hoje. Fui!